Então, a minha pergunta sobre relatório trimestral e ata do Copom, queria fazer uma pergunta também sobre o salário mínimo, que vai ser os 14%, perto de 14%, no começo do próximo ano, que forma o governo estuda tomar outras medidas, como vai ser nesse diagnóstico da inflação. A senadora Gleisi falou muito bem que nos meses de junho, julho e agosto nós tivemos inflação zero. Por mais que a curva agora seja uma redução dos números da inflação mês a mês, isso vai significar uma elevação. É importante se antecipar, eu acho que explicar isso. E, por fim, uma dúvida aqui de leigo que participa dessa comissão. Será que o governo levou um drible quando colocou as medidas macroprudenciais, o aumento dos compulsórios bancários? E a gente viu janeiro, fevereiro e março, entrou no Brasil mais recursos do que 2010, em 40%. Né? Ou seja, será que não houve ali o aumento do compulsório dos bancos e os bancos e outras instituições financeiras foram buscar, aumentaram a liquidez pegando financiamento a 0,25% no exterior? Será que esse não foi o problema? Porque a gente vê que começa a haver mudanças nos números quando o IOF sob empréstimos externos, no final de março, começo de abril, foram... Será que aí o governo levou um drible que aumentou a liquidez do crédito e as pressões na área do câmbio? Muito obrigado, senhor presidente.
Muito obrigado pela objetividade, senador Lindbergh Farias. Com a palavra, o senador Inácio Arruda.
Não sei se eu consigo ter a mesma objetividade do senador Lindbergh Farias, que já anunciou de princípio que era leigo. Entendeu? Você imagina se esse homem se mete a estudar a economia de fato do nosso país, como é que vai ser? Eu, senhor presidente, quero cumprimentá-lo e agradecer a presença do ministro. Eu imagino um pouco assim, de que se nós, de fato, começarmos a debater essa questão central do que significa a política macroeconômica para o projeto que nós almejamos de nação, porque esse que é o grande objetivo, é como essas políticas que nós adotamos e que somos obrigados quase que diuturnamente a usá-las para poder manter o rumo do nosso projeto. Eu vim agora de uma discussão com a UBS sobre o Plano Nacional de Educação e as metas para o Plano Nacional de Educação. E considero que nós não vamos alcançar êxito de, na próxima viagem aos Estados Unidos ou à China, a gente não levar apenas produtos primários e semi-acabados e trazer produtos altamente sofisticados do ponto de vista tecnológico. Então, se a gente não conseguir esse salto, que é o que nós precisamos, nós, digamos, bom, a nossa política é muito boa, mas não resolver os problemas centrais do projeto de desenvolvimento da nossa nação. E três coisas simultaneamente associadas, que eu estou de acordo com as últimas atitudes do Banco Central, eu acho que se ajusta melhor ao nosso objetivo comum de ter um projeto nacional, de não enxergar apenas uma única medida para conter a inflação, que seria a pressão de juros, juros e juros. Então, essa medida não nos ajuda, mas veja a situação. Nós temos ainda, mesmo com os juros mais baixos de todos os tempos, nós continuamos com os juros mais altos do mundo. E todas essas nações em crise apelaram para a redução de juros e anunciam que... Você vê que a última medida do Banco Central americano foi o seguinte: vamos manter a taxa de 0 a 0,25 e não há perspectivas para alterar em tempo curto. Então, aqueles que gostam de se apressar com o tempo, não se apressem, porque não há perspectiva de alterações substanciais num tempo curto. Então, nós mantemos taxa alta. O câmbio nosso continua uma situação de valorização. Eu vejo que se fala até que nós estamos mais... Há uma sobrevalorização até maior do que o que a gente imagina. Nós estaríamos até contendo essa sobrevalorização, que ela já seria maior do que o que se apresenta. Então, nós temos câmbio, juros e superávit primário. Então, são três medidas que, do ponto de vista de um desenvolvimento mais avançado do país, elas são duras. Não são medidas simples, são medidas duras na economia brasileira. E a minha pergunta, porque estou concordando com o conjunto, digamos assim, mas examinando que, mesmo com essa concordância, veja que é um tripé, é meio que assim, perverso para uma economia. Não é um tripé, diga assim, olha, nós conseguimos tirar uma perna dessa da sustentação da nossa economia. Quer dizer, nós não estamos mais precisando dessa muleta tão dura na nossa economia. É o problema da... Esse problema crucial ainda dos preços controlados, porque aqui você continua amarrado com os preços controlados, quer dizer, você tem que desvincular tudo, mas esses continuam vinculados ao IGPM. São os contratos, os tais contratos que nós acertamos no processo de privatização e que nos amarram até hoje. Quer dizer, um dos preços fundamentais da economia qual é? Energia, pô. Mas esse é um preço caro. Esse é um preço caro e impacta a nossa economia substancialmente. Então, acho que esse é um problema crucial da nossa economia e isso mexe com um problema chamado competitividade. Porque commodities continua tudo muito bem, ok, estamos vendendo soja, e principalmente grão de soja, tá? É o básico. Isso dá um retorno grande ainda na nossa economia, mas minério de ferro sem um tratamento adequado, agora essas medidas com a Vale, etc., para ver se a gente consegue fazer as siderúrgicas necessárias. E vejo que Vossa Excelência trata disso, correto? Mas é preciso medidas, na minha opinião, mais substanciais em relação à nossa competitividade. Porque nós não podemos mais viajar por aí afora apenas para oferecermos produtos primários. Nós temos capacidade de produzir esses bichinhos aí de computador e de celular. Sinceramente, nós podemos fazer isso aqui no Brasil. Nós não podemos continuar sendo montadores de equipamentos nessa área sofisticada da tecnologia. Nós precisamos dar saltos maiores, mais largos desse ponto de vista, para poder usar o PNE. É um PNE para a gente responder a essa questão. E precisaria, portanto, a economia crescer talvez numa velocidade maior e diminuir os impactos que todos esses setores industriais falam disso. Nós estamos com dificuldades nessa área da competição. E parece que não é apenas um problema de folha, não é apenas um problema tributário, é um problema de competitividade que significa que nós temos que fazer uma inversão muito grande nessa área de investimentos para poder favorecer a nossa economia na área da competitividade industrial e tecnológica. Então, acho que aqui a economia nossa, esse tripé, ela interfere diretamente nessas possibilidades da nossa nação. Agradeço a Vossa Excelência, senhor presidente.
Muito obrigado, senador Inácio Arruda. Com a palavra, a senadora Marinô Brito.
Bom, para não correr o risco de ser objetiva como os dois senadores que me antecederam, eu vou seguir um roteiro aqui escrito para poder dar oportunidade também para os outros senadores se manifestarem, e eu também estou interessada na resposta do senhor Guido Mantega. Bom, essa audiência ela é extremamente importante para discutir a atuação do governo junto à Vale. Não pela justificativa apresentada pelo requerimento. Eu discordo da ideia de que o governo não pode interferir na economia, principalmente quando se trata de uma empresa na qual o setor público possui controle acionário. Porém, eu discordo dos objetivos pelos quais o governo está orientando a ação da empresa Vale, mantendo toda a lógica da exploração dos recursos naturais do país em benefício de poucos. Mesmo os fundos de pensão, como a Previ, que em tese distribuiriam os lucros da Vale aos seus aposentados, acabam beneficiando, em última análise, o ajuste fiscal, dado que recentemente o Banco do Brasil se apropriou de bilhões de reais do superávit da Previ. E para onde vão, então, os lucros do Banco do Brasil distribuídos ao governo federal? De acordo com a Lei 9.530, de 97, para o pagamento da dívida pública. Portanto, na minha opinião, são os banqueiros que continuam se beneficiando, em última análise, das riquezas, dos recursos naturais do país que são extraídos pela Vale. Outra grave questão que eu gostaria de colocar aqui é sobre a atuação do governo na gestão da empresa Vale e a recente decisão de investir na usina hidrelétrica de Belo Monte. Os administradores da Vale, e Vossa Excelência repete, dizem que esta decisão não seria resultado de uma ingerência da política de governo. Mas os ganhos da empresa, os ganhos que a empresa terá com o empreendimento em termos de fornecimento de energia é inegável. Ora, isso somente confirma que a obra de Belo Monte serve para beneficiar grandes empresas eletrointensivas do setor primário exportador e não o povo brasileiro. Até agora, nós não vimos os estudos feitos pelo governo brasileiro, porque o governo brasileiro não fez estudo de impacto socioambiental. Foram as empresas que fizeram, as empresas que vão atuar junto à Vale do Rio Doce, que fizeram os estudos de impacto socioambientais. Recentemente, há menos de uma semana atrás, foi enviado ao EAA como resposta da tentativa de impedir o prosseguimento da Vale do Rio Doce, um documento de 52 páginas que sequer foi dado publicidade. Eu estou pedindo ao governo brasileiro o conteúdo dessa resposta que o governo brasileiro deu à OEA sobre a situação da Vale do Rio Doce. E, até hoje, esses estudos eles estão camuflados no debate interno do governo. Nós queremos e exigimos, o povo brasileiro, o povo da Amazônia, o povo do Pará, exige que não só as empresas, mas principalmente o governo brasileiro, tenham responsabilidade na decisão de dar prosseguimento do processo do investimento na Vale do Rio Doce, porque é dinheiro público, é o BNDES também que está investindo dinheiro. E os resultados que nós temos das análises feitas sobre esses documentos não oficiais, mas que são os únicos documentos de estudos que existem, feito pelo painel de especialistas, dão conta que nós estamos às vésperas de um desastre socioambiental que nós não teremos proporções para avaliar a médio e longo prazo, nem a curto, nem a médio prazo. E eu queria saber exatamente a entrada da Vale do Rio Doce. Ela está se baseando em que estudos? Aonde nós podemos ter acesso a esses estudos estudos socioambientais que a Vale do Rio Doce está tendo como parâmetro para entrar no projeto? Nessa quinta-feira agora, eu estou trazendo ao Senado Federal um resultado de uma diligência feita na região de Belo Monte. Eu queria aproveitar para convidar todos os senadores que estão aqui presentes para que vocês possam ouvir o relatório, ouvir o painel de especialistas, ouvir o movimento Xingu Vivo, as comunidades tradicionais, que terão, sem dúvida alguma, o prejuízo que historicamente tem ficado na região amazônica, no nosso país, quando de empreendimentos semelhantes a esse. Queria convidá-los para quinta-feira agora, às 10 horas da manhã, na Comissão de Direitos Humanos, para que vocês possam ter a oportunidade que o governo brasileiro não está dando ao povo brasileiro, que é conhecer o que de fato está por trás dos interesses do investimento na região amazônica através da usina de Belo Monte. Não que isso seja uma situação que poucos tenham conhecimento. Nós sabemos dos interesses que envolve um grupo grande de senadores aqui, mas alguns senadores que ainda acham que não vai ter impacto naquela região, que ainda acham que os índios não vão sumir daquela região, que aquela população não vai sofrer com a migração de quase 200 mil pessoas que se deslocam para lá, quando apenas 20 mil empregos estão sendo oferecidos com este empreendimento. Eu gostaria de garantir a presença de Vossas Excelências na audiência nesta semana, na quinta-feira de manhã. Muito obrigada.
Muito obrigado, senadora Marinô Brito. Com a palavra, o senador Crivella. Senador Crivella, com a palavra.
Senhor presidente, três pontos. Na questão de câmbio, o ministro estuda criar algum tipo de quarentena para os recursos oriundos de exportações do setor primário? Na questão do controle de inflação, acho que o Banco Central e Vossa Excelência só merecem um aplauso do povo brasileiro. Tentar conter a inflação com aumento de juros tem efeitos colaterais, ou com apenas aumento de juros, o que faz com que a gente tenha que subir a taxa de juros mais, se não tiver o auxílio das macroprudenciais, tem efeitos colaterais danosos. Até porque a gente sabe que a inflação é uma linha de demanda acima de uma linha de oferta. E nós queremos trazer a demanda para a oferta. Mas é preciso também fazer o trabalho inverso, levar a oferta para a demanda. E se a gente sobe os juros, a gente acaba tirando dinheiro de investimento para aplicação em banco. Aí, nesse caso, ministro, na época da campanha, a ministra Dilma prometeu aliviar a carga tributária. Ela falava sobre tributos, a folha de pagamento. Agora, a carga tributária no Brasil, nós estamos arrecadando tanto, ministro. Vossa Excelência, tem uma ideia? O sujeito que paga, por exemplo, o imposto de renda de 20 mil reais em 10 parcelas de 2 mil, se ele atrasar a última parcela, ele já pagou 18, falta a última. E ele atrasar um dia, a multa não é sobre 2 mil, é sobre o 20. É preciso a gente diminuir essa carga tributária, sobretudo sobre investimentos, e tentar puxar essa linha de oferta para a demanda. Por último, senhor ministro, com todo o aplauso, com todo o prestígio que o senhor tem nessa casa, por uma gestão, tanto na época do planejamento como na época do Ministério da Fazenda, que consagrou o governo Lula, como, sem dúvida nenhuma, eu digo isso com os números tirados nas eleições e com a aprovação do presidente Lula nos institutos de pesquisa, como o governo mais democrático, governo que conduziu o Brasil ao seu destino, o presidente brasileiro que não tinha vergonha de brasileiro, de ser brasileiro, que sentia como a gente, que se expressava como a gente, que se falava como a gente e que, acima de tudo, carregava no seu coração as aspirações justas e legítimas do nosso povo, muitas vezes esquecidas. Vossa Excelência foi vamos dizer assim, um menestrel. Quando se fala em Guido Mantega, todos nós devemos ter uma palavra de gratidão. Agora, Vossa Excelência tem um pecado, é não responder a ligação da gente. Ministro, e eu acho que não é um pecado só do senhor, não, é uma endemia. O mercadante que era nosso colega, sentava aqui do lado e reclamava. Agora, com o ministro, não responde a ligação da gente.
Uma epidemia.
E Vossa Excelência sabe que nós precisamos manter acesa a sua suprema vocação democrática, porque Vossa Excelência, embora não seja o homem do voto, sabe que se subir os juros, o pessoal vai dizer, aumentou a dívida pública. Se não subir os juros, o pessoal vai dizer, não está combatendo a inflação como devia. Enfim, Vossa Excelência não vai acertar. Vai ter sempre que praticar a piedosa, vamos dizer assim, a alma do homem público, que é estar sempre errado e sempre sofrendo crítica. E nós, ministros, quando ligamos para Vossa Excelência, estamos querendo exercitar essa suprema vocação democrática, dar sugestão, pedir alguma coisa. Eu espero que Vossa Excelência se purgue desse pecado e responda a nossas ligações. Muito obrigado, senhor ministro.
Muito obrigado, senador Crivella. Com a palavra, o senador Ricardo Ferraço.
Senhor presidente, primeiro cumprimentá-lo, assim como o senador Lobão Filho, enaltecer a iniciativa manifestada de alterarmos, de fato, o acesso ao microfone dessa comissão para que nós possamos prestigiar os senadores que chegaram mais cedo na comissão. Isso é, de fato, uma medida muito justa e muito legítima. Eu quero cumprimentar a sua excelência, senador Lobão Filho. Cumprimentar o ministro Guido Mantega, pela forma cordial, pela forma civilizada, pela forma educada, pelo caráter democrático com que se faz presente nesta comissão, trazendo vida, dinamismo para o debate econômico na comissão de assuntos econômicos. Eu me alisto, ministro Guido Mantega, com todos aqueles que me antecederam e me associo à manifestação de otimismo. Acho que estamos no caminho certo. Acho que estamos conseguindo equilibrar crescimento econômico com desenvolvimento humano, com controle de inflação. O produto disso é, de fato, uma melhoria constante na qualidade e na condição de vida da população brasileira. Esse, sim, o principal sentido da política com P maiúsculo. Valorizar as pessoas mais simples, as pessoas mais humildes, as pessoas que necessitam fundamentalmente do bom funcionamento do setor público. E Sua Excelência, com equilíbrio, com inteligência, tem sabido conduzir a política do nosso país.